Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Parece que esta será mesmo a última reunião, portanto, julgo que desta vez podemos passar à frente as despedidas, já foram feitas na anterior, não é? É escusado estarmos a repetir, digo eu, mas folguem ver que está bem frequentada esta reunião da Comissão, talvez por ser a última, e então, se estamos todos dispostos a isso, vamos começar os nossos trabalhos. Senhores deputados, primeira informação, amanhã será o último plenário, julgo que todos se aperceberam disso, e portanto quinta-feira não haverá já Assembleia, está dissolvida. Não obstante, havia um pedido já com mais de um mês para que a nossa Comissão, juntamente com a Comissão de Agricultura e Pescas, recebesse uma delegação do Subcomitê para os Transportes Marítimos e Portos da Comissão de Economia, Transportes, Construção e Digitalização do Estado Federado da Baixa Saxónia. E estava agendada, está agendada para quinta-feira, dia 20, às 14 horas. A delegação alemã interpelou-nos algumas vezes para saber se era possível realizar essa reunião, essa audiência conjunta. E aquilo que nós fizemos foi pedir autorização ao PAR para esse efeito, extraordinariamente. E, portanto, na quinta-feira, às 14 horas, vamos receber estes senhores deputados da Baixa Saxónia e serão recebidos por mim e pela senhora Presidente da Comissão de Agricultura e por um deputado de cada grupo parlamentar e DURP da nossa Comissão. E, portanto, haverá necessidade, é uma autorização extraordinária, pela questão institucional, naturalmente, que compreendem, haverá necessidade de cada grupo parlamentar indicar o deputado que participará nessa audiência. Peço que o façam, porque para efeitos burocráticos será necessário também depois nós enviarmos a lista de presenças. Depois, informar também que não há indicação que vão ocorrer votações amanhã no plenário, e, portanto, o que possa sair ou não desta reunião não terá respaldo depois em votações em plenário. E, por último, informar também que, se recordam, nós recebemos um conjunto de documentação classificada por parte do Tribunal de Contas relativamente ao relato da auditoria ao processo de privatização da ANSA e, naturalmente, que, para fechar a legislatura em condições, iremos proceder à devolução da documentação em causa ao Tribunal de Contas, porque é a esta entidade que ela pertence e sob a guarda dela ou a posse dela que a documentação deve ficar. E, portanto, posto isto, são estas as informações gerais que eu tenho a partilhar com as senhoras e os seus deputados. Alguma questão que queiram colocar, seus deputados? Se não há questões, há questões. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é propriamente uma questão, senhoras e senhores deputados, também cumprimentar uma nova senhora deputada que hoje toma posse na nossa Comissão para a Humanidade e a Economia, que é por pouco tempo, mas é bem-vinda e não queria deixar de lhe dar as boas-vindas. Sr. Presidente, não é propriamente uma questão, é apenas para informar que, a propósito da recepção do dia 20, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista informará tão breve quanto possível quem nos representará. Só isso. Muito obrigado.
Tenho a certeza disso. Sra. Deputada Silvia Cunha, bem-vinda a esta reunião da Comissão, nas circunstâncias em que acontecem. Então, Srs. Deputados, passava ao ponto 2, respeito à aprovação da ata 52 da reunião de 12 de março. Pergunto se existe algum reparo relativamente à ata. Coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 3, o ponto 3 respeita à fixação da redação final dos projetos de resolução 258-16-1 do Chega, 320-16-1 do Partido Socialista e 355-16-1 do PSD e 564-16-1 do CPP. E respeitam todos, têm por objeto o acesso à autoestrada A24 para a Falperra, um nó de acesso à A24 para a Falperra, uma ligação à Estrada Nacional 212, a ligação da A24 à Serra da Falperra, e é assim mesmo. Uhum. Ok, portanto tenho aqui a indicação que as redações finais não vão ser repetidas, vão ser publicadas conforme aprovadas. Significa exatamente o quê, Dr. Luís?
O texto que foi aprovado em plenário é o texto que vai ser publicado.
É o texto que foi aprovado em plenário, é o texto que é publicado. Portanto, senhores deputados, alguma questão, alguma dúvida? Passamos então ao ponto 4, que respeita a apreciação e votação dos relatórios finais de três petições. A primeira é a 104, pelo direito à habitação em Portugal, e a relatora é a Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Enfim, muito sucintamente, em relação à petição que está em apreço, a petição cumpre todos os requisitos naturalmente formais e tramitação regimentalmente aplicáveis e, portanto, desse ponto de vista, em condições de estar hoje a apresentar este relatório. Estive eu e a Sra. Deputada Margarida Saavedra, numa petição de um movimento que também já é bem conhecido, o movimento Porta a Porta, reuniu também, acho que gostava de dar essa nota também, que reuniu muitas subscrições, muitos peticionários, como tem sido, aliás, a panágio das petições nesta área, que também não é de... Desculpa, eu não consigo ouvir. Também não é de estranhar, dado, obviamente, a realidade da crise de habitação, e é justamente esse o objeto da petição. O objeto da petição é justamente sobre um conjunto de exigências sobre mais ação em relação ao combate à crise da habitação e aos preços exportados pelas famílias em Portugal. Naturalmente que inventaria um conjunto de soluções e de políticas, algumas em linha com o que tem sido aplicado, outras não. Eu reservei, naturalmente, não incluí a opinião da deputada relatora, reservo a minha opinião para um momento mais tarde e para o debate que temos tido também e que teremos certamente entre grupos parlamentares hoje e no futuro sobre esta matéria. Por isso cabe-me apenas dizer que esta petição cumpre naturalmente todos os requisitos, desde o ponto de vista de ser explícito o seu objeto, da importância da sua discussão e naturalmente é de uma matéria da maior importância que mereceu a nossa maior atenção e que naturalmente terá que tramitar para a próxima legislatura, da qual também depois será ainda alvo, certamente, de discussão e debate. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições a propósito deste relatório, Srs. Deputados. A tramitação ficará concluída com a votação, uma vez que não tem assinaturas para futuramente ir a plenário, se bem que as petições não caducam. E, portanto, nestes termos eu colocava à votação o relatório. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E então passamos à segunda petição, que é a 127, Programa Mais Habitação pela Recuperação e Utilização dos Imóveis Devolutos do Estado. É a Sra. Deputada Margarida Saavedra, para apresentar o relatório. Faz
favor, obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, senhores deputados. Eu também vou resumir. Esta petição cumpre todos os requisitos formais e, portanto, pode ser apreciada. Baixou à Comissão já em 26 de março de 2023. E o objeto da petição é basicamente a reclamação por não estarem ainda aptos os edifícios do Estado, nomeadamente aqueles devolutos. O grande objeto desta petição é como todas as outras, exatamente para a habitação, com incidência particular na reabilitação urbanas. E pretende exatamente saber quantos imóveis devolutos o Estado tem e em que estado estão esses imóveis devolutos. Naturalmente, algumas destas questões estão a ser já postas em marcha, mas a relatora diz, e não vai neste relatório mostrar a sua opinião. Portanto, os senhores deputados têm aqui o relatório, que é vasto, e eu julgo que, dado o nosso calendário hoje, eu vou simplesmente terminar a minha explicação, se tiverem alguma dúvida, mas, entretanto, tem o relatório, 13 páginas, e os senhores deputados, se tiverem alguma dúvida, estou aqui para tentar esclarecer. Muito obrigada.
Sra. Deputada, senhores deputados, inscrições a propósito deste relatório? Não há inscrições, então coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passamos então à terceira petição, é a 71, pela equidade na habitação por políticas sem limitação de idade. É também a Sra. Deputada Margarida Saavedra. Sra. Deputada, faz favor.
Esta Esta audição foi feita através de videoconferência porque o Sr. Luís Miguel Peixoto Leite não se encontrava em Portugal. E, basicamente, reclama da questão, sobretudo, da lei para jovens estar limitado aos 35 anos. Ele representa imigrantes que já começaram a sua vida lá fora e que muitos deles já ultrapassaram os 35 anos e, portanto, não terão, de acordo com esta legislação, direito aos benefícios da linha jovem. Reclama em relação a isso, reclama também, naturalmente, que a grande dificuldade dos imigrantes e dos jovens imigrantes para regressar é exatamente o encontrar casa, e ele gostaria que se fosse revista esta lei para, eventualmente, abranger todas as pessoas e não apenas os jovens até aos 35 anos. Tal como no anterior relatório, eu não vou ler todas as páginas, para os senhores deputados, não, enfim, dado que têm acesso a isso, e também me peço aqui escusa de emitir a minha opinião. Muito obrigada.
Senhores deputados, inscrições a propósito deste relatório. Deputada Maria Saavedra.
Senhor Presidente, eu queria agradecer o trabalho dos nossos assessores, e já que estamos no fim da legislatura, eu queria também agradecer-lhe o trabalho e sempre a boa disposição e a disponibilidade que eles tiveram durante este tempo, pelo menos para comigo. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada, em nome dos assessores. Então, eu, Sra. Deputada Maria Begonha, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, é para agradecer também à Sra. Deputada os relatórios e agradecer também, naturalmente, aos assessores que também, naturalmente, nos ajudaram, quer também do nosso grupo parlamentar, na realização dos mesmos ao longo de toda a legislatura e da Comissão, mas em particular agora nesta reta final. Muito obrigada.
Está entendido. Ninguém mais sinaliza. Então, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Está o relatório aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos ao ponto 5, que respeita a apreciação e votação do relatório conjunto, respeitante ao projeto de lei 482 do CDS-PP e o projeto 570 do Bloco de Esquerda, referentes à questão que nos ocupou aqui durante esta legislatura da mobilidade dos cidadãos entre continente e regiões autónomas. Quem vai apresentar o relatório é o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Essas duas propostas que são apreciadas neste relatório prendem-se com o modelo de subsídio de mobilidade aérea entre a Madeira, os Açores e o continente, com a inclusão ou a extensão da inclusão, a proposta de extensão da inclusão, a imigrantes que residam, no caso, na Madeira, e também o alargamento do benefício aos estudantes que prossigam estudos para além do limite que estava anteriormente imposto. Todas essas propostas cumprem, do ponto de vista regimental e legal, os requisitos. Acontece é que elas são, do nosso ponto de vista, consideradas extemporâneas, porque tudo o que consta das suas propostas foi alvo do decreto-lei publicado há cerca de 10 dias e, por conseguinte, está em vigor, contempla todas essas propostas e elas revelam-se, desse ponto de vista, absolutamente extemporâneas. Sem prejuízo disso e nos termos formais e regimentais, o relator reserva o direito da sua opinião para plenário, conforme está nas conclusões, e fica à disposição das senhoras e dos senhores deputados, caso entendam algum esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Pergunto se há inscrições. Coloco então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para comentar o Sr. Deputado Paulo Muniz, para lhe agradecer o relatório que nos trouxe, que apresentou de forma detalhada e rigorosa, como sempre, e também comentá-lo pela votação que acabou de ter o relatório. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo, já votamos. Está bem, então faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer a amabilidade do Sr. Deputado Pedro Coimbra e também expressar o agradecimento quer aos assessores no decurso desta legislatura, connosco e comigo em particular, colaboraram, quer aos serviços da Comissão, que por razão também da minha experiência, já me habituaram a uma tradição de eficiência e de profissionalismo que nunca é demais relembrar nesta que provavelmente é a minha última intervenção nesta Comissão no quadro desta legislatura. Muito obrigado.
Senhores deputados, está então concluído o ponto 5, passamos ao ponto 6. O ponto 6 é o relatório da missão da Comissão à Turquia. Vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, pede-me o Sr. Deputado Costa que apresente o relatório em apreciação, uma vez que não pode estar presente. O relatório está bastante detalhado. Eu não vou castigar as senhoras e os senhores deputados ao ler o relatório detalhadamente. Acho que está perfeitamente claro, bem feito. Posso dizer isto, não fui eu que o fiz. E portanto, acho que está esclarecedor. Mas não merecem as senhoras e os senhores deputados este castigo. Eu diria que o relatório tem uma nota introdutória, onde naturalmente se faz o âmbito da nossa deslocação e o âmbito das competências desta Comissão Parlamentar em relação àquilo que estaria em causa. Num capítulo seguinte, faz um enquadramento da deslocação e faz também uma caracterização do novo aeroporto de Lisboa, porque foi isso que nos levou à Turquia e foi isso que nos levou a concentrar atenção no novo aeroporto de Istambul. E, portanto, tem uma caracterização sumária, mas muito importante, daquilo que está previsto, daquilo que nos foi apresentado para o novo aeroporto de Lisboa. Muito rapidamente, da nossa deslocação, no dia 4 de fevereiro, tivemos, porque eu não disse, mas enfim, é do conhecimento, também participei nesta deslocação à Turquia, portanto, no dia 4 de fevereiro, tivemos uma reunião com a senhora embaixadora de Portugal na Turquia. Nesse mesmo dia, uma reunião com a Comissão de Obras Públicas, Reconstrução, Transportes e Turismo da Grande Assembleia Nacional da Turquia, portanto, diria a comissão homóloga da nossa 6ª Comissão. Nesse mesmo dia tivemos ainda um almoço com o Grupo de Amizade Turquia-Portugal, com a senhora Presidente do Grupo de Amizade e também com algumas senhoras e com alguns senhores deputados turcos que nos receberam. Nesse mesmo dia tivemos ainda uma reunião com o senhor Ministro dos Transportes e das Infraestruturas do Governo da Turquia, onde também abordámos detalhadamente numa reunião aquilo que foi, ou aquilo que é o aeroporto da Turquia. Tivemos ainda nesse dia um jantar também novamente com a Comissão de Obras Públicas, Reconstrução, Transportes e Turismo do Parlamento Turco, portanto os nossos homólogos no Parlamento da Turquia. E no dia 5 de fevereiro tivemos então uma visita que foi muito importante, que foi muito gratificante, ao próprio aeroporto de Istambul. E foi uma visita técnica com uma componente bastante rigorosa daquilo que é o funcionamento do aeroporto e daquilo que é a própria intenção de expandir o aeroporto, aquilo que é o modelo de funcionamento do aeroporto, e que incluiu também uma reunião com a Turkish Airlines, que é, como é sabido, uma importante companhia aérea e uma grande companhia aérea. Tudo isto está relativamente bem detalhado, está detalhado no próprio relatório, como disse, não os ia amassar a ler tudo o que está no relatório. Queria acrescentar eu próprio o seguinte, a título pessoal, uma vez que também acompanhei a comitiva. Por um lado dizer que foi uma visita que valeu a pena, foi uma visita de trabalho que valeu a pena. Independentemente das opiniões que cada um possa ter, no dia de hoje, no dia de amanhã, sobre o importante processo que temos em curso do novo aeroporto de Lisboa, é naturalmente, seguramente, um tema que vamos ter que, aqui, numa próxima legislatura, nesta, abordar e voltar ao detalhe. E, portanto, eu diria que no âmbito das nossas competências, no âmbito desta discussão, no âmbito das decisões que há a tomar pelo Estado português, eu penso que foi uma visita muito importante, muito enriquecedora. Quero, por isso, também dar os parabéns ao Sr. Presidente da Comissão, que tomou esta iniciativa, e bem. Quero agradecer também aos serviços da Comissão que ajudaram a prepará-la, e bem, em particular ao Dr. Luís Marques, que nos acompanhou e que fez aqui, teve aqui um papel absolutamente relevante, com a competência que lhe reconhecemos e com a dedicação que lhe reconhecemos. Também quero, de alguma forma, partilhar o gosto que tive em pertencer a esta comitiva, que integrou o Sr. Deputado Gonçalo Lages, o Sr. Deputado Filipe Melo, o seu próprio Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Miguel Santos, eu próprio e o Deputado Hugo Costa, que hoje não está presente. E, por fim, também já lhe transmiti pessoalmente, não me esqueci de ninguém, julgo eu, comissão, a nossa delegação foi esta, e no fim já o fiz também pessoalmente, mas não queria deixar neste momento também publicamente, e que já agora, como tudo aquilo que é dito, fique lavrado em ata, também queria agradecer de forma excepcional como o Sr. Presidente da Comissão não só organizou esta iniciativa, ajudou a organizar, mas como também liderou a Comissão na nossa deslocação e nas reuniões que tivemos. E isso foi muito importante, ajudou a enriquecer o conteúdo da nossa missão, ajudou a enriquecer a troca de impressões, a troca de conhecimentos e, portanto, queria, de forma muito clara, agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão todo esse empenho, toda essa dedicação e a forma como o fez. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Coimbra, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, permita-me primeiro que comece por agradecer ao Sr. Deputado Pedro Coimbra pela apresentação do relatório, que foi uma apresentação exaustiva, mas com a qual concordo em absoluto, e também com o Sr. Deputado Relator, Deputado Hugo Costa, que fez um trabalho que resume praticamente na perfeição o que foi esta deslocação. Eu seria um pouco mais minucioso na parte do handling, que foi sinceramente um dos pontos altos desta visita e que originou bons momentos de partilha de opiniões sobre provavelmente o maior serviço de handling mundial a nível aeroportuário. Aproveito também para cumprimentar todos os senhores deputados e a equipa de assessoria presente, começando pelo Sr. Presidente, os senhores deputados, o Dr. Luís Marques também, dizer que foi uma visita muito produtiva, com uma agenda extremamente sobrecarregada, mas é para esse efeito que se fazem estas locações, e agradecer também, naturalmente, ao Sr. Presidente, pelo empenho e pela agenda completa que tivemos e que foi, sem dúvida, enriquecedor para a área que trabalhamos ao longo desta e da legislatura passada também, e que serviu perfeitamente para identificar dois pontos estratégicos para o país, como é o caso dos aeroportos e também o caso da aviação civil. E reitero novamente o agradecimento a todos os participantes e a quem elaborou o relatório. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimento-se as senhoras e senhores deputados, apenas também para reiterar o nosso agradecimento pela possibilidade de nós podermos também ter integrado esta comitiva. Foi uma visita bastante extensa e que foi muito importante para que podemos conhecer em maior detalhe o funcionamento de um conjunto de infraestruturas. E dizer também, agradecer a elaboração do relatório e a apresentação do mesmo ao Sr. Deputado, também Pedro Coimbra, porque sem dúvida nenhuma que foi uma experiência enriquecedora e que nos permita nós, nas funções que desempenhamos, termos conhecimento mais detalhado daquilo que abordamos e que muitas vezes faz falta no que diz respeito à possibilidade de termos este conhecimento no terreno. E, portanto, agradecer a elaboração do relatório, agradecer a oportunidade de ter estado convosco também na visita e agradecer ao Sr. Presidente pela forma exemplar com que conseguiu liderar toda a comitiva e todas as reuniões. Obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lages, não há mais inscrições. Senhores deputados, se não há mais inscrições, eu colocaria o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade, já que estamos em época de agradecimentos, sim, é verdade, penso que a visita foi muito frutífera, positiva, e da minha parte tenho que reconhecer também o contributo de todos os seus deputados que integraram a missão e que deram o seu contributo para que os trabalhos fossem de facto úteis e tirássemos proveito deles, para além de um bom ambiente que foi gerado e que também facilitou o decurso dos trabalhos, das reuniões, das locações, tudo o que nós fizemos. Senhores deputados, o relatório ainda bem que está aprovado, porque assim concluímos bem, e será remetido ao par para informação e conhecimento do que decorreu nesta visita. Senhores deputados, passaríamos então aos pontos seguintes, e eu gostaria de, enfim, fazer um apelo ou questionar exatamente o grupo parlamentar do Chega. Senhor deputado Filipe Melo, qual é a minha questão que eu gostaria de colocar relativamente a estes requerimentos que aqui são apresentados, portanto, 7, 8, 9, 10, 11. O 11 pede documentação à CRESAP e ao Banco de Portugal. Os anteriores é no sentido de serem ouvidos iminentemente membros do Governo, não só. Sr. Deputado Filipe Melo, a questão que eu coloco, já imagina qual é muito simples. Nós vamos discutir estes requerimentos, vamos apreciá-los e vamos votá-los, e eles serão aprovados ou rejeitados. De uma forma ou de outra, se forem aprovados, há uma impossibilidade superveniente de cumprir o designo destes requerimentos, se forem aprovados, porque, objetivamente, o Governo, na semana passada, viu a moção de confiança rejeitada, portanto, o Governo caiu, a Assembleia vai ser dissolvida amanhã, com efeitos, a partir de quinta-feira, e, portanto, eu pergunto, se vamos apreciar e votar estes requerimentos, se eles forem aprovados, quem é que vamos ouvir, quem é que vai ouvir e onde é que vai ouvir? Parece-me que é uma impossibilidade completa e absoluta. Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, se me permitir só uns breves segundos para trocar umas opiniões com os colegas e já nos pronunciamos sobre todos ou ponto a ponto. Uns breves segundos. Se o Sr. Presidente quiser dar andamento com a ordem de trabalhos, retomaremos depois.
Antes da pausa, eu queria dizer o seguinte, a Assembleia é dissolvida amanhã. Não está previsto mais nenhum momento de votações em plenário. O que significa que qualquer deliberação que esta Assembleia tome, que dependa de qualquer votação em plenário, é absolutamente inútil. Inútil. E nesse sentido, qualquer votação que haja aqui é absolutamente irrelevante. Não vale a pena. E daí que acho que não faz sentido nenhum estar a votar coisas que são absolutamente inúteis. Por outro lado, qualquer audição que seja aprovada aqui não é possível realizar, a menos que seja até amanhã. E, portanto, eu creio que, do que estou a ver aqui, que está previsto para a ordem de trabalhos, nada do que aqui está é plausível de ser objeto de qualquer deliberação desta comissão. Portanto, fazia um apelo ao bom senso relativamente aos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para expressar a minha total concordância com o Sr. Deputado António Filipe. Também é bom que nós possamos estar de acordo algumas vezes, mas dizer que, obviamente, qualquer um de nós entende que, não se tratando de uma competição de saber quem entrega mais ou menos requerimentos, ou de quem tem mais ou menos requerimentos viabilizados, eu creio que, acima disto tudo, está a questão dos mesmos não terem utilidade, não terem pertinência e não terem nenhuma consequência. E, portanto, sendo obviamente um ato de iniciativa própria do Chega, fica à consideração sempre do Chega, mas era importante também que os partidos pudessem ter esta noção de que, quando apresentam estes requerimentos, quando os mesmos não têm qualquer utilidade ou finalidade, enfim, diria eu que não estão sequer a respeitar o próprio funcionamento da Assembleia. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Pedro Coimbra, depois Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que o Partido Socialista subscreve inteiramente aquilo que foram as posições do Grupo Parlamentar do PCP e do PSD. Até aqui temos um amplo acordo, não digo consensual acordo, mas aqui temos já um amplo acordo. Portanto, isto é válido. é válido para os requerimentos que estamos agora a apreciar, mas também é válido para todas as iniciativas que estão na ordem de trabalhos e que carecem da mesma fragilidade, que têm a mesma fragilidade.
Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, fui agora informado que estes requerimentos foram apresentados há cerca de 3 semanas, o que faria todo o sentido. Foi-me dito agora, não sei, aqui pela bancada do Chega, estava a dar por certo essa informação. Mas foram apresentados há algum tempo, fariam algum sentido quando foram apresentados. Audições não só de membros do Governo como de outras entidades, manifestamente neste momento e com a dissolução prevista para amanhã não fazem nenhum sentido. E por isso, subscrevendo tudo aquilo que foi dito anteriormente, faço um apelo ao bom senso à bancada do Chega para os retirar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, os requerimentos foram aprovados, estes requerimentos foram agendados na reunião anterior, portanto tinham sido apresentados nos dias anteriores da semana passada e foram agendados. E na altura a Iniciativa Liberal requereu o adiamento potestativo porque em face daquilo que já se adivinhava e que estava para acontecer. E claro, o adiamento potestativo é por uma semana, portanto a minha obrigação é voltar a agendar tudo, não só os requerimentos, mas também os projetos de resolução. E eu questionei, através dos serviços, os grupos parlamentares se queriam manter ou não, já para tentar obviar esta questão. Agora estamos aqui, Sr. Deputado Filipe Melo, fez-me sinal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de falar nos requerimentos, caso a caso, Sr. Presidente, permita-me só uma pequena e breve referência ao que foi dito e, naturalmente, que respeito a posição de cada grupo parlamentar. Agora, não posso é concordar com o que foi dito por alguns dos deputados em que falam em bom senso e tudo mais. Concordo perfeitamente com o que disse o Sr. Deputado Paulo Núncio, uma vez que já não irá produzir efeito, e foi essa a conclusão que chegamos. Falaremos já de seguida sobre isso. No entanto, eu relembro que é uma prerrogativa de cada grupo parlamentar apresentar ou não os requerimentos e é de conhecimento de todos que só após a dissolução da Assembleia é que as comissões não podem debater estes pontos. Após a dissolução da Assembleia, as comissões reúnem apenas e só para redações finais de diplomas que estejam pendentes. Portanto, agora, se me dizem que, naturalmente, que não faz grande sentido manter, com certeza que não. Se não vamos conseguir ouvir os seus representantes do Governo, não iremos manter. Ainda assim, Sr. Presidente, com a sua permissão, eu pedia para que o requerimento do ponto número 7, que seria apresentado pelo Sr. Deputado João Graça, que fosse o próprio a pronunciar-se sobre a retirada do mesmo, ficando eu com a responsabilidade de pedir ao Sr. Presidente, então, a retirada dos pontos 8, 9 e 10, que não vamos manter estes três requerimentos. Ficaremos com o ponto 11, porque o ponto 11 é informação e documentação pedida à CRESAP e ao Banco de Portugal, que será depois naturalmente enviada para os grupos parlamentares e que pode servir para a análise futura, eventualmente para a legislatura seguinte. Portanto, retiraria com a concordância do Sr. Presidente o ponto 8, 9 e 10 dava a apreciação do Sr. Presidente, o Sr. Deputado João Graça, pronunciar-se sobre o ponto número 7. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, está retirado o ponto 8, 9 e 10. Em relação ao ponto 7, é o Sr. Deputado
João Graça.
João Graça, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Filipe, obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, vamos criar condições para ouvir o Sr. Deputado João Graça. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Pois nós também então iremos retirar este ponto, porque ele não faz sentido, porque as entidades já não serão ouvidas, mas, no entanto, gostava só de deixar vincado que nós, porque esteve em consulta durante 30 dias e foi por isso essa urgência em que já terminou dia 13 de março e dizer que o Partido Chega é contra o Metrobus que querem fazer nas cidades Loulé, Faro e Olhão, porque não foi isto que foi prometido, não foi isto que foi falado, e não é isto que vai servir a cidade. O que vai fazer é entupir ainda mais a cidade de Faro. O que nós queríamos era um metro a sério, um metro sobre carris, e não pôr mais autocarros dentro da cidade. Quem conhece bem, e eu peço apelos, porque há alguns de vocês ainda podem ter, ou virão a ter alguma intervenção sobre este ponto, em nome dos algarvios, e eu tenho pena de não estar aqui mais ninguém do Algarve sobre este ponto, mas peço a todos, dentro das vossas competências, que tentem impedir que se cometa este crime na cidade de Faro, Olhão e Loulé. Muito obrigado a todos.
Muito bem, Sr. Deputado João Graça, o requerimento está retirado, fica o seu apelo. Tendo retirado, não há discussão sobre o mesmo. E, portanto, eu passaria ao ponto 11, que é um requerimento apresentado pelo Chega. Pretende documentação pedida à CRESAP e ao Banco de Portugal sobre a contratação de 6 quadros do BCP. Eu imagino que o requerimento identifica as pessoas, não é? Que é para sabermos o que é que estamos a pedir. Senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordando com a retirada dos pontos anteriores, são audições que não poderão ser realizadas e, portanto, aqui é apenas e só o facto de se solicitar os relatórios de nomeação, se foram feitos ou não pela CRESAP e do Banco de Portugal, uma vez que o que é normal, sendo um regulador, é quer a Comissão de Finanças ou a Comissão de Economia, os administradores propostos pelo Governo serem ouvidos em audição. Se forem administradores de organismos públicos, ir à CRESAP. Aqui desconhece, para além do Banco de Portugal, se houve mais alguma entidade a prestar aqui alguma informação, e por isso é que solicitamos estes pareceres de seis administradores que foram recrutados a uma entidade, e acho que, independentemente do fim da legislatura, ainda há aqui 60 dias que os deputados se mantêm, e poderemos ter acesso a essa informação, e acho que faz sentido manter o requerimento, ainda que não seja para ouvir ninguém, como disse, é só e apenas comentação. Muito obrigado.
Senhores deputados, inscrições a propósito deste requerimento? Não registro inscrições, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Portanto, o requerimento está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Chega, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Senhores deputados, passando ao ponto 12, o ponto 12 são respeito a 4 projetos de resolução, e então eu vejo-me aqui perante uma dificuldade imensa, que é perguntar aos senhores deputados qual é a metodologia que querem adotar relativamente ao processo de especialidade desses projetos de resolução. Portanto, senhores deputados, eu penso que não faz sentido, continuamos na mesma. Deixem-me vos dizer que eu, antes de construir esta ordem de trabalhos, fiz uma comunicação no sentido de perceber, da parte dos grupos parlamentares, qual era a posição relativamente ao agendamento de requerimentos e de projetos de resolução. Porque me faz pouco sentido estar aqui a tratar projetos de resolução, neste caso, é estabelecer uma metodologia que não vai acontecer, ou então estar a discutir, eventualmente até a votar projetos de resolução que recomendam que o Governo tome determinadas iniciativas e atitudes. Quer dizer, mas como houve dois grupos parlamentares que se manifestaram no sentido de, eu tomei então, para ser uma coisa equitativa, e agendei tudo o que havia, não é? Agora, estamos aqui exatamente no ponto 12, é a definição da metodologia para esse projeto de resolução. Julgo que estamos de acordo. O Sr. Deputado Filipe Melo vai dizer que está de acordo. Não vai dizer que está de acordo, mas vai dizer qualquer coisa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, se eu concordo com o Sr. Presidente quando faz o apelo, e devidamente justificado, da retirada dos requerimentos para audições a membros do Governo, porque já não fará sentido, em relação aos projetos de resolução, nós temos uma opinião diferente, porque os projetos de resolução sendo aprovados, o Governo, mantendo-se em gestão até às próximas eleições, tem competência para pôr em prática as recomendações que lhe são feitas. Neste caso em concreto, se calhar fica penalizado porque nem o LIVRE, nem o PAN, que são os autores destes projetos de resolução, se encontram presentes na sala e não poderão apresentar os mesmos, logo não haverá condições para ser votado. Muito obrigado.
Senhora Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Só também em relação aos projetos de resolução e percebendo as dificuldades concretas que existem, mas no caso dos projetos de resolução, eles não são apenas recomendações ao Governo, são também tomadas de posição da própria Assembleia da República e que, digamos, são recomendações ao Governo em funções ou a qualquer Governo, neste caso pode ser ao próximo Governo. Portanto, tenho dúvidas sobre se o critério deve ser o mesmo. Obviamente, nestes específicos que estamos a tratar, neste ponto, não está... agora está o livro. Não estando nenhum dos grupos parlamentares, torna-se mais difícil fazer essa discussão. Agora está o LIVRE, terá posição em relação a isso, portanto não. Mas acho que em relação aos projetos de resolução, o entendimento pode ser um pouco mais vasto do que aquele que estava a ser tido aqui, e era essa a opinião que queria deixar também.
Ok. Sr. Deputado António Filipe, PCP.
Sr. Presidente, eu percebo o que o Sr. Presidente acabou de dizer. Nós já na última reunião nos tínhamos referido a esta questão dos projetos de resolução que estavam pendentes, não havendo mais votações em plenário, e só não comuniquei formalmente à mesa, porque considerar que tinha ficado subentendido que consideraríamos que não havendo a possibilidade de eles serem votados, porque os projetos de resolução são discutidos em comissão, mas têm que ser votados em plenário. Não havendo possibilidade de votação, a discussão torna-se uma tertúlia. Portanto, não tem qualquer consequência prática. E, portanto, daí que, tendo visto projetos de resolução aqui agendados sobre temas sobre os quais também há projetos de resolução do PCP, achei que era inútil estar a comunicar à mesa qualquer coisa sobre isso. E, portanto, eu acho que neste ponto que estamos agora é diferente, porque eles já foram votados e, portanto, tratava-se, creio eu, de uma redação final. Estes projetos do LIVRE e do PAN já não iriam a plenário em qualquer circunstância, creio eu. E aí a questão é diferente. A questão... Estou a ouvir? Ainda vão a plenário?
No ponto 12, Sr. Deputado, Srs. Deputados, que é substancialmente diferente de todos os outros
ainda
projetos de resolução...
Ainda vão a plenário, não é redação final.
Não, é para fazer o processo da especialidade
então,
aqui, portanto,
mesma,
não faz este
12... O processo já não vai poder ser concluído.
Não vai acontecer. Os outros projetos de resolução que estão agendados,
é a mesma coisa.
À exceção aqui de uma especificidade do Bloco de Esquerda, mas depois quando lá chegarmos falamos sobre isso, todos os outros podem ser discutidos aqui. É exatamente como o Sr. Deputado António Filipe referiu na primeira
votados.
Parte, mas não são votados e aqui ficam. Faz-se a discussão, discutiu-se, está discutido, foram discutidos. Portanto, Srs. Deputados, por uma questão prática... Vamos passar à frente deste ponto 12, porque nós não vamos estabelecer metodologia coisa nenhuma, estamos de acordo, e então passamos para o ponto 13. O ponto 13 insere-se exatamente na outra vertente. Se os deputados quiserem discutir os projetos de resolução, eu abro a discussão, e o ponto vai-se consumir a si próprio quando acabar a discussão. Deputados que se queiram inscrever para discutir o ponto 13, que é um projeto de resolução do Chega, e aqui eu acrescento o projeto de resolução do PS e o projeto de resolução do PCP, sobre a mesma matéria, porque se for assim, é para todos. Sr. Deputado Filipe Melo, é para discutir, Sr. Deputado? Eu sei que para discutir o Sr. Deputado está sempre pronto.
Sr. Presidente, se
Faz
me permite,
favor.
Eu estou arredado das grandes discussões. Por isso, pedi a comparência da deputada Luísa Ariosa, que me vai substituir nessa nobre tarefa. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados. Então, vamos abrir à discussão pela Sra. Deputada Luísa Ariosa, certo? E deixe-me só dizer, Sra. Deputada, antes de começar, está bem? É só 30 segundos. Porque é o projeto de resolução do Chega, que diz respeito à passagem de nível da linha do Norte e estudo para a melhor solução para a Ponte Rainha Dona Amélia. Mas é também o projeto de resolução do Partido Socialista sobre a mesma matéria e o projeto de resolução do PCP, é o 764 do PCP, O do Partido Socialista é o 731 e também são sobre a mesma matéria. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Fico contente por terem dado entrada, após este projeto de resolução, outras iniciativas, o que revela que este tema é transversal à cor política, sendo, pois, um assunto de urgente resolução. Tendo o Chega dado o pontapé de saída para este tema, conclui-se que o original, além de oportuno, é mesmo muito bom. Há mais de 15 anos que se arrasta esta situação, em que a passagem de nível de Santa Ana tem sido palco de inúmeros acidentes, muitos deles mortais. Estamos a viver momentos dramáticos de guerra na Europa e também numa cidade pequena, como é o Cartacho, cada vida que é ceifada nesta passagem de nível é um pedaço de cada um dos habitantes que fica mutilado. Os diferentes governos têm apoiado este projeto, têm assinado protocolos, têm sido abertos e fechados concursos, mas a verdade é que, apesar da luz verde das infraestruturas de Portugal, até agora pouco tem avançado. Este assunto tem sido palco de mobilização de movimentos cívicos do Conselho, tendo dado entrada uma petição e recebidos nesta mesma comissão os peticionários, onde se aprovaram as suas pretensões por acordo de todos os partidos políticos presentes nessa data. A cerca de 20 metros desta passagem de nível, existe uma ponte romana em perigo de derrocada. A mesma está encerrada ao trânsito, após um relatório da inspeção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pelo que a passagem entre freguesias está muito difícil, obrigando os habitantes do concelho a terem de fazer mais do dobro dos quilómetros para se deslocarem entre freguesias. E com as chuvas, a situação piora. A ligar as margens do Rio Tejo, existe a Ponte Rainha Dona Amélia, que apesar das obras que tem sofrido para a sua requalificação ao longo dos tempos, continua vedada aos veículos pesados. Sendo os dois concelhos do Distrito de Santarém, Cartacho e Salvaterra de Magos, concelhos agrícolas, a necessidade de passagem pela ponte de tratores e veículos de maior peso e dimensão torna-se uma necessidade para o desenvolvimento económico da região. Vimos assim pedir a aprovação deste projeto de resolução para que se promova, através do património cultural, um estudo da velha ponte de Santana para avaliar a sua importância histórico-cultural com vista a eventual conservação e restauro. Que se confirme, através das infraestruturas de Portugal, a validade e atualidade do estudo efetuado pelo LNEC, em que se baseou o último acordo para a construção do viaduto de Santana, celebrado em junho último, entre a Câmara Municipal do Cartacho e a IP, e tomem-se os necessários procedimentos à rápida construção do viaduto e fecho da respectiva passagem de nível. Por fim, que se promova, através da IP e do LNEC, um estudo de avaliação da melhor solução para a Ponte Rainha Dona Amélia, que venha a configurar uma base credível e sustentada à decisão política, de modo a requalificá-la para que suporte todo o tipo de veículos ou construir uma nova ponte. Senhores deputados, não caiamos na tentação de ouvirmos que este projeto de resolução já não faz sentido, pela razão de já estar assinado o protocolo, como acima foi referido, ou por estarmos prestes do final desta legislatura. Faz sentido, sim, porque não é a primeira vez que foi assinado entre município e governo o protocolo e, no final, os governos não abriram os cordões à bolsa. Meus senhores, o Ribatejo precisa, o Cartacho merece. Muito obrigada, Sr. Presidente, por me terem recebido nesta comissão e também pelos segundos concedidos a mais para a minha intervenção.
Muito bem. Não tem de quê, Sr. Deputado. Será a última vez, como compreendo, não é? Mas é muito bem-vinda, com certeza. Pergunto se existem mais inscrições. Senhoras deputadas, senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Senhor Presidente, eu não percebi se as inscrições também diz apenas respeito a este projeto de resolução que foi apresentado ou também referente aos outros também em apreciação. Se assim for, eu pretendo inscrever-me para apresentar ao do Partido Socialista.
Sr. Deputado, já tinha informado antes de abrir a discussão, portanto, arrastamos aqui o projeto de resolução 731 do Partido Socialista e o 764 do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim, inscrevo-me naturalmente para apresentar o do Partido Socialista de forma muito sintética para, obviamente, não, também não amassar as senhoras e senhores deputados, não irei ler o projeto de resolução. Irei apenas dizer que, de facto, esta é uma matéria muito importante para as populações do Distrito de Santarém, em particular para as populações do Cartacho e de Salvaterra de Magos, que já reivindicam este investimento há muito tempo. Estão em causa questões de segurança, estão em causa questões também de mobilidade e circulação de pessoas e bens, e obviamente que é preciso rapidamente ter uma solução que resolva o problema que ali está a arrastar-se há já demasiado tempo. Eu queria salientar que, reconhecendo também essa urgência, as infraestruturas de Portugal e o Governo têm vindo a manifestar a intenção de construir um novo viaduto em Santana e que essa mesma obra, esse mesmo investimento, já foi anunciado por um valor estimado em 12 milhões de euros, que é um investimento significativo, naturalmente, e é um esforço relevante. E que a consignação da obra está prevista para 2026. É isto que está previsto, é isto que está anunciado e é isto que se prevê fazer. No entanto, não somos, obviamente, insensíveis ao problema de circulação, ao problema de segurança, ao problema de mobilidade de bens e pessoas que ali existe e que, de facto, daqui até 2026, quando se prevê a consignação da obra, ainda é, obviamente, tempo relevante, ainda é, obviamente, um constrangimento relevante para toda aquela região. Pelo que o nosso projeto de resolução, aquilo que o Partido Socialista pretende, é, obviamente, sensibilizar o Governo, através da Assembleia da República, e daí esta recomendação, para que, de facto, todos os procedimentos que, obviamente, são necessários para resolver este problema sejam, de facto, minimizados e sejam tão céleres quanto possível. Isso está em causa. Ou seja, já há uma solução, melhor, há um reconhecimento que é necessária uma solução, já há uma solução, já há uma estimativa de investimento, já há fonte de financiamento prevista e assegurada. O que nos importa agora é que rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, seja resolvido o problema das populações, e é esse o sentido da nossa recomendação ao Governo, é que, de facto, esta solução seja implementada com a maior celeridade possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, mais inscrições. Sr. Deputado António Filipe,
PCP. Só para dizer que, como se sabe, o PCP apresentou também projeto de resolução sobre esta matéria. Como nesta legislatura não será possível que ele tenha qualquer consequência, na próxima avaliaremos o ponto em que a situação está e, obviamente, reservamos o direito de apresentar outra iniciativa.
Está certo, Sr. Deputado. Então, está consumida a discussão. Senhores deputados, passamos então ao ponto 14. São dois projetos de resolução, o 719 do LIVRE, sobre o serviço ferroviário no eixo norte-sul operado pela Fertagus, e o 595 do Chega, sobre o mesmo assunto. E ainda um do PCP. Está atento, Sr. Deputado, obrigado. O 652 do PCP sobre o mesmo assunto e o 732 do Bloco de Esquerda sobre o mesmo assunto. Portanto, Srs. Deputados, pergunto quem se inscreve. Ninguém se inscreve. Inscreve-se o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Zé Carlos Barbosa. Inscreve-se o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Não se inscreve. Alguém se inscreve, Srs. Deputados? A situação não, foi igual, não é igual, Sr. Deputado. É completamente diferente. Muito bem, Srs. Deputados, então está consumida a discussão deste projeto. Sempre se inscreve, Sr. Deputado?
É para fazer uma pergunta, Sr. Presidente, desculpe.
Vamos ouvir,
é porque
Sr.
cheguei
Sr.
aqui a bem. Só para perceber, os anteriores, não, o LIVRE tinha dois também projetos de resolução anteriores. Pelo que percebi, a Comissão entendeu não discutir, correto? Mas estes vamos discutir, só para perceber.
Sr. Deputado, é assim. Já está a acontecer. Srs. Deputados, vamos criar condições para poder esclarecer o Sr. Deputado do LIVRE perante a questão que colocou, que já está a acontecer há alguns minutos. O Sr. Deputado refere-se ao ponto 12, que estava agendado, com certeza, que tinha dois projetos de resolução do LIVRE. Como acabamos por concordar todos, não era para discussão, era para se fixar a metodologia para a especialidade. Sr. Deputado, não vai haver especialidade, não há mais reuniões. E, entretanto, a Comissão, se eu interpretei bem, entende discutir os projetos de resolução que estão agendados noutras condições para discussão efetiva. E a discussão acontece aqui, mediante as inscrições dos seus deputados, e termina com a discussão feita. E, portanto, nós estamos no ponto 14, que tem um projeto, não vou repetir, é do LIVRE, do Chega, do PCP e do Bloco. Pergunto se algum dos seus deputados quer inscrever. Sim. Então passamos à frente, senhores deputados. Passamos ao ponto 13. O ponto 13... 13 não, desculpem. Ponto 15. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. O ponto 15 respeita a um projeto de resolução, o 718 do LIVRE, que recomenda ao Governo medidas urgentes para melhorar o serviço prestado pela Transtej. Senhores deputados, quem é que se inscreve? Passamos ao ponto 16. O ponto 16 é o relatório de atividades da Comissão. E foi distribuído aos senhores deputados ainda ontem à noite. Peço desculpa por ter sido distribuído já na véspera. Como podem compreender, é um documento extenso que é elaborado pelos nossos serviços de assessoria. Tem também uma preocupação histórica relativamente àquilo que se passou na Comissão e tem uma preocupação de prestação de contas, naturalmente, sobre o que foi a atividade da Comissão. Eu faria só uma passagem dos aspectos que considero mais importantes, não os qualitativos, porque esse penso que são os seus deputados que farão essa avaliação, não me cabe a mim, mas sobretudo os quantitativos do que representou esta sessão e legislatura na nossa Comissão. E, portanto, abrindo com as competências, podem ser consultadas no portal da Comissão, assim como as atas que estão disponíveis também no portal. As atas não incluem as novas audições de peticionários e 15 audiências realizadas, que totalizam 24, poderá haver ainda alguns acertos a fazer no relatório. Deixem-me dizer, senhores deputados, que baixaram à Comissão 60 projetos de lei e 8 propostas de lei, 78 projetos de resolução. Tivemos uma apreciação parlamentar, que para mim também foi uma estreia, na Comissão, e sabemos sobre que assunto é. 73 audições realizadas, incluindo membros do Governo, outras entidades e candidatos indigitados a entidades reguladoras e afins. 58 requerimentos apresentados, dos quais 46 aprovados, e em termos de representação ou visitas com entidades estrangeiras, recordar que recebemos um conjunto de deputados do Parlamento da Noruega, bem como estivemos presentes no Fórum Parlamentar Luso-Espanhol em Trujillo, Espanha, e eu próprio na Polónia, no 33º Fórum Económico, para além da visita à Turquia. Senhores deputados, o relatório está disponível. Pergunto se alguém se inscreve relativamente a este ponto. Ninguém se inscreve, então eu tenho que colocar o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade e será remetido ao par. É assim mesmo. Muito bem. Sobre os outros assuntos, eu tinha incluído aqui ainda a perspectiva que, entretanto, está ultrapassada, porque diz respeito a dois projetos de resolução do Bloco que não foram ainda admitidos, só deram entrada, portanto, de todo em todo é impossível fazer qualquer discussão sobre esses dois projetos de resolução, e o PS informa que retira outro projeto de resolução. Portanto, senhores deputados, passaria ao ponto 18, nos outros, já de seguida, Sr. Deputado. O ponto 18 é a ata 53 da reunião 18 de março. Pergunta-se, Srs. Deputados, se alguém tem alguma correção ou sugestão a fazer relativamente à ata. A ata vai ser corrigida, que é a reunião de hoje. É de hoje. Vai à confiança. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, portanto, um voto de confiança para os serviços elaborarem a ata. E nos outros assuntos, Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar aqui uma nota muito rápida de agradecimento a todos os serviços da Comissão. Foi, enfim, bastante produtivo e foram atividades, como nós, como o Sr. Presidente ainda referiu no relatório de atividades, foram bastante intensas, mas queria deixar aqui também um agradecimento particular à Dra. Carla Lucas e ao Dr. Lourenço Braia por todo o trabalho que sempre tiveram presentes e que sempre nos ajudaram a conseguirmos levar em frente o nosso trabalho, e agradecer também, obviamente, a todas as deputadas e deputados do PSD. Foi para mim um orgulho estar aqui a desempenhar essas funções e, portanto, queria, obviamente, dar estas palavras e um agradecimento geral também a todas as outras bancadas pelas várias e extensas reuniões que tivemos e pela possibilidade que tivemos também, de uma forma democrática e serena, trocar as nossas ideias e defender os nossos pontos de vista, serena a maior parte das vezes, e, portanto, como tal, dar este agradecimento e agradecer também ao Sr. Presidente por toda a forma como sempre liderou a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido também, começo por agradecer primeiro aos serviços a paciência que tiveram ao longo deste quase um ano de trabalhos, a eficácia sempre presente nos técnicos desta Comissão. Agradecer também, naturalmente, aos assessores dos grupos parlamentares que tornam o nosso trabalho possível, e também a todos as senhoras e senhores deputados pelo elevado espírito democrático, por vezes um bocadinho mais aceso, mas é esta a forma de fazer política, com opiniões divergentes, naturalmente que por vezes com um nível vocal um pouco mais exagerado, mas faz parte também do debate político, da troca de ideias. O que é salutar é que sempre se conseguiu manter um ritmo de trabalho acelerado, uma comissão muito exigente, como é sabido, uma comissão com muitas valências, mas no fim prevalece sempre o espírito democrático que deve nortear não só esta, como todas as comissões, e dar as boas-vindas também ao CDS, que já não havia nesta comissão há muito tempo. E termino com um agradecimento a todos e um até já. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também em jeito de balanço e de encerramento, eu queria agradecer a todas e a todos, queria agradecer em meu nome, mas em nome do meu grupo parlamentar, a todos os colegas de bancada, aos nossos assessores, isto é um agradecimento partilhado entre todos, a todas as senhoras e senhores deputados de outros grupos parlamentares. Esta comissão sempre foi uma comissão muito intensa em termos de trabalho efetivo, de solicitações, de um trabalho pormenorizado e muito permanente, e portanto isto exigiu de todos nós um esforço e uma capacidade também importante, sempre assim foi. Esta legislatura foi curta, mas não foi exceção no que diz respeito, e queria também naturalmente deixar um cumprimento a todos os assessores dos outros grupos parlamentares e sobretudo também aos assessores da nossa Comissão Parlamentar, que nos dão um apoio inestimável e essencial para que possamos também de facto levar a cabo a nossa missão. Obviamente também uma palavra, mais uma, de apreço ao Sr. Presidente da Comissão pela forma como conduziu os trabalhos, e também uma palavra sobre as minhas falhas, omissões e erros, quando naturalmente também substituí o Sr. Presidente na Comissão, na Presidência dos Trabalhos. Pelo que desejo a todas e a todos uma boa campanha eleitoral, que seja esclarecedora, que seja elevada a bem de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começava pelo Sr. Presidente e saudar a forma imparcial, mas ao mesmo tempo eficiente, com que geriu e liderou os trabalhos desta Comissão, e acho que temos todos a agradecer a forma como conseguiu organizar e gerir estes trabalhos. Depois, uma palavra também a todos os grupos parlamentares que participaram nesta Comissão, e a capacidade que tiveram de apresentar propostas foram variadíssimas. Houve boas discussões, bons debates políticos, alguns mais acesos que outros, mas penso que no total, no geral, no balanço final, imperou a boa discussão e o bom debate político. Temos certamente que melhorar muito em termos de, há partes, do aspecto específico dos apartes. E aqui queria fazer uma menção especial aos partidos mais jovens e imaturos que apareceram há muito pouco tempo na vida política e que ainda não têm a maturidade de perceber que os apartes têm que ser usados, mas usados com alguma parcimónia e com alguma decência. E por isso esperamos, que numa próxima legislatura, e se tiverem votos para isso, que percebam que, de facto, os apartes são um instrumento parlamentar, regimental, que deve ser usado mais no plenário que nas comissões, mas, enfim, acho que há abertura e tolerância para que possam ser utilizados também em comissão, mas que, com o passar do tempo, ganhem maturidade e alguma elevação nesse propósito. E desejo, no final, uma boa campanha para todos os partidos e que os portugueses, possam decidir com justiça no próximo dia 18. Muito obrigado.
Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, com muito menos conteúdo, porque não vou estender-me, só no mesmo sentido de agradecer aos serviços, ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares, mas em particular nos grupos parlamentares pequenos temos uma intervenção infelizmente mais intermitente, porque há muitas reuniões sobrepostas e o apoio dos serviços torna-se ainda mais importante e, portanto, um agradecimento sentido a todos.
É óbvio que sim, Sra. Deputada, todos percebemos isto. Isto basicamente foi um encore agora, porque nós já tínhamos feito este exercício na semana passada e eu quero adivinhar que este é mesmo o exercício final e, portanto, que não reuniremos mais vezes, Srs. Deputados. Se é para agradecer, sim, agradeço a colaboração de todos os grupos parlamentares. Penso que, na maior parte das vezes, os trabalhos foram produtivos e positivos. Já o disse a semana passada, não escondo. É evidente que houve aqui alguns acontecimentos que eu penso que seriam absolutamente dispensáveis, sobretudo em termos de linguagem, mas isso, a responsabilidade é de quem os produz, e minha também, que também, naturalmente, que fiz a intervenção nesses momentos de uma forma em que procurei ser efetivo para que os trabalhos da Comissão pudessem retomar e acontecer de uma forma institucional e positiva. Sendo certo que eu nunca tive a faculdade de me levantar e sair da porta, não é, para depois entrar, não obstante ter sido sempre uma colaboração espetacular com o Sr. Vice-Presidente Pedro Coimbra e também com o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que me ajudaram também a compor a mesa e a assegurar os trabalhos, e agradeço-lhes por isso, mas quem está na mesa tem, efetivamente, não tenho o condão de se abster de tomar posições ou de assumir posições, porque é obrigado a fazê-lo, para garantir que os trabalhos assim decorram. Quanto ao resto, enfim, olha, já disse a semana passada, outras pessoas estarão aqui com certeza para continuar os trabalhos da Comissão, a democracia é linda e, portanto, nesse sentido não acaba. Desejo a todos que tenham muitas felicidades pessoais, familiares, profissionais. E já quanto às políticas, como imaginam, não partilho desse desejo de sucesso relativamente aos seus deputados que não fazem parte do meu grupo parlamentar, mas quem vai decidir isso serão os portugueses. Seus deputados, Sr. Deputado Filipe Melo, estão encerrados os trabalhos, Sr. Deputado.